A Confederação Brasileira de Futebol, ela coordena várias competições, né? Entre elas, a Série A, a Série B, a Série C, a Copa do Brasil também,
Copa
Jaqueline,
do Brasil
né?
também.
Que outras competições que eu não tenha conhecimento?
Tem um Brasileirão feminino também, sub-17, sub-18, várias categorias.
Ah, verdade. Várias categorias. É isso aí. A gente encerrou o primeiro bloco falando do seu relógio. Eu perguntei, né? Esse é um relógio de árbitro. Bonito, né? É, o árbitro, eu já percebi na partida, ele usa mais que um relógio, né? Por quê?
Tem um que fica correndo o tempo normal, né?
Normal.
E o outro pelas paradas, até porque o árbitro no final do jogo tem que dar acréscimo. Então, um a gente vê o tempo final ali e o outro para ver quanto que o jogo foi parado para poder ter uma base de quantos que dá de acréscimo no final. Ah, uma substituição, vai lá, aciona o relógio. É, o segundo, né? O auxiliar. Deu um atendimento em campo, a gente sempre está acionando o segundo relógio. Então, serve para auxiliar quantos que dá de acréscimo no final do jogo.
Muito bem. O tempo de acréscimo, e praticamente não há jogo nenhum sem acréscimo. É 2 minutos, 3, 4, 5, jogos até com 10 minutos, dependendo do que aconteceu na partida, né? Esse tempo de acréscimo, ele é determinado exclusivamente pelo árbitro.
Esse acréscimo é obrigatório, tá na regra, tem que ser acrescido, né? É uma substituição, se o jogo tiver substituição, você já tem que, né, acrescentar. Paradas para lesão, para resfriamento, né? Que às vezes o jogo está acima de 20, 23 graus, 28 graus a temperatura, a gente é obrigada a parar para resfriamento de atletas. Então é obrigatório e é responsabilidade do árbitro ver o quanto dá de acréscimo no final do jogo.
Certo. Com a chegada do coronavírus, do Covid-19, foi aumentado o número de atletas que podem ser substituídos, né? Quantos atletas podem entrar em campo hoje?
Isso na categoria de base tem bastante, né? É mais proporcional essa mudança. São até 5 a 6 substituição.
Eram somente três,
Só três.
né? E agora são cinco.
Cinco, depende em competições nacionais, cada um tem um nível de substituição, tá lá no livro de regras.
Muito bem, legal. Árbitro de futebol, e hoje aqui uma árbitra, Jaqueline Blasius, que é de Aiurê, natural de Aiurê, mas reside em Criciúma já há 14 anos, né? Formada em educação física, 32 anos de idade, é isso, né?
32.
Muito bem. Você apitou final de semana?
Final de semana apitei a base da Lude, foi ali na Içara contra o time de Orleans.
Içara?
Apitei um e bandeirei dois. Né?
Jogou Içara e Orleans.
Içara e Orleans.
Certo. Foi tranquilo?
Foi.
Nenhum problema?
Agora com o escudo da CBF, na verdade não é que aumenta a responsabilidade, mas a gente se sente que tem que se preparar melhor, honrar, né, como falei anteriormente, honrar esse escudo.
Qual é o ritual de um jogo? Quais são as orientações daqueles que coordenam uma competição?
Já inicia desde quando sai a escala, né? Formar grupo no WhatsApp, a preparação de como ir para o jogo, qual uniforme levar, estudar as equipes antes, né? Isso tudo previne, né, situações desagradáveis lá na frente. Então, há uma preparação desde quando sai uma escala. E o pós-jogo, às vezes quem vê de fora acha que é só apitar o jogo. Não, pós-jogo tem a súmula. A gente tem que relatar tudo. Ah, deu um cartão para jogador tal. Você vai ter que relatar conforme a regra tu deu aquele cartão. Então é o
Certo.
antes, durante e o pós.
Você tem que justificar porque
Tem
deu aquele cartão, né?
que justificar porque deu o cartão e dependendo, né, se não está conforme a regra, você vai para o Tribunal de Justiça.
O corpo do árbitro, ele é um elemento neutro no jogo?
Ele é neutro, mas agora conforme a mudança de regras. Bateu no ar. Aconteceu uma situação agora sábado no meu jogo ali da base. Bateu em mim, mas a bola permaneceu para a equipe que chutou, né?
Certo.
Então aí mantém. Agora, se envolve um ataque promissor, um lance claro de gol, a bola volta, dá um bola ao chão.
A gente percebe que muitos lances são interpretativos, de responsabilidade do árbitro. A regra é clara, mas no calor do jogo, uma coisa que depende muito do árbitro é o reflexo, né? Decidir na hora, porque não dá para ser depois, né? O que que é um lance claro de gol, o que que é cartão amarelo, o que que merece um vermelho, é complicado, né?
É bem complicado, porque às vezes a gente tem que ver na TV 3-4 vezes o lance e a gente não sabe o que que é. E não, nós ali é questão de segundos. Então tu tem que estar muito bem, né, criar conceitos e fazer essa interpretação. Por isso que é bem importante também ter posicionamento dentro de campo para ter uma visão, um ângulo melhor de visão.
A gente percebe hoje no futebol muitos pisões. O pisão dói muito, né? E o que que é um pisão para expulsão e o que que é para um cartão amarelo, né?
É, a gente tem orientações, consola, abaixo ali do tornozelo é para amarelo. Já acima de tornozelo já é expulsão, uma agressão, né? Então já é, aí já é vermelho. Então a gente tem que estar muito ciente disso.
Muito
bem. Classificações.
A falta por trás também, né? A gente percebe que em alguns jogos é lance para expulsão. Falta por trás, não é nem lateral, não é um jogo de corpo. É para expulsão, mas os árbitros muitas vezes eles contemporizam, como se diz, né? E segundo, até para não prejudicar o time muitas vezes, né? Você percebe que às vezes não foi intencional, foi aquele X, aquela cruzada um pelo outro. É tudo interpretação do árbitro na hora.
Sim,
né?
Até porque já bota em risco a integridade física do colega, né? Então o árbitro tem que ter essa visão, se foi para cartão ou não. Mas já evitar lances assim, se tu deixa fazer uma vez, vai continuar sempre, principalmente em dias de chuva. Né? Esses carrinhos, essas coisas por trás, é melhor evitar.
Uhum.
Tem que ter esse bem claro.
Falando em chuva, final de semana houve um jogo entre o Vasco e eu não lembro outra equipe. O jogo ficou parado 50 minutos para que a chuva cessasse, né? Chovia muito e o campo estava realmente cheio, muita água, não havia um escoamento rápido. E praticamente não se via futebol porque a bola parava na água a todo momento. Você já passou por alguma situação como essa?
Já, sou.
Paralisar o jogo?
Em questão de que tinha trovada.
Ah, ok.
Né?
Uhum.
Trovada, muita chuva, a gente teve que parar. Mas depois passou e a gente voltou o jogo, porque senão é feito transferido, né?
Muito bem. Jaqueline Blasius, final de semana que vem tem jogos?
Geralmente sai a escala ali para terça, quarta-feira. Então a gente tem que estar sempre, o árbitro tem que estar sempre disponível no final de semana. Então vê sempre ali o site da federação, da CBF, o Geraldo da Lude também sempre entra em contato e monta as equipes para o final de semana. Mas provavelmente já tem um sub-17 aí para pitar da base da Lude.
Eu já perguntei para você sobre preconceito, né, pelo fato de ser uma mulher no futebol. Preconceito por essa questão do sexo, mas também assédio, qualquer tipo de assédio vindo de fora do campo ou de dentro, no relacionamento profissional, enfim. Isso também gera punição?
Tem a questão também, né, de só xingamento da torcida. A gente envolve assédios, cantadas, só que a gente tá ali profissionalmente e não deixar abalar o emocional. Depende o que a torcida, o jogador fala, vai para punição. A gente relata depois exatamente aquelas palavras que foram faladas, né? Vai para punição, sim, pro relatório final do jogo.
Vindo dos jogadores também?
Do jogador, principalmente.
Falam palavrões?
Falam, e a gente tem que punir eles conforme...
Quando cruzam com o árbitro, eles xingam palavrões baixinho, enfim...
Eles são um pouco espertos, né? Porque se for ele xingar mais alto, eles veem que tem...
Você é a única prova. Se tiver alguém ao lado
exatamente.
Que ouviu, pode servir
e
como prova também.
E depende do calor do jogo, tu faz de conta que não estou. Então tem que ter bastante esse jogo de cintura pra não deixar mudar essa temperatura do jogo. Fazer que não ouviu, mas se... vai depender, né? Da intensidade do jogo, tu vai ter que punir esse jogador, com certeza.
Tantos xingamentos pela questão do calor do jogo, também alguma palavra que soe como assédio também.
Como assédio também.
Enfim, é o mundo dos árbitros, né, minha gente? Que não é fácil. Os times estão ali querendo ganhar, né? Mas tem que ganhar jogando futebol, né? Não tem outro jeito, né? Muito bom. Jaqueline, obrigado por ter vindo. Parabéns a você, né? Que depois de muito esforço, né, dedicação, Você dizia agora há pouco também, off, que para se manter, né, condicionada a vestir essa camisa da CBF, tem que passar por testes frequentes também, né?
Testes até antes, né, de ser ali indicada para fazer a gente tem que fazer exame. Cardiologista, oftalmologista, então uma série de exame, uma bateria de exame para a gente estar condicionada e não gerar, né, risco para eles. Até o teste ali em pandemia, fazer o teste do Covid, apresentar lá se deu negativo, positivo, porque se deu positivo tu já não pode fazer. Então é uma série de coisas por trás disso, né? Não é só lá fazer o teste.
Como todo profissional que necessita de um condicionamento físico, você tem que passar pelos testes, claro, né? De cardiologia, todos os sentidos, né? Visão, audição, uhum, não é? Tudo isso. E isso fica sob sua responsabilidade com relação a custos.
Custos, é. Uhum. Quando essas baterias de exame é a responsabilidade do árbitro, certo, pagar, né? E já quando for escalado em jogos, daí não. Daí, conforme a federação, o CBF que escala, a gente ganha diária, ganha, depende do nível do jogo, é uma taxa.
Na sua avaliação, qual foi o jogo mais importante que você fez, né, em termos de responsabilidade?
Eu acho assim, que todo jogo é importante.
Claro,
né?
Exato. Né?
Todo jogo a gente tem
dentro
que apitar.
Dentro do seu âmbito, todo jogo é importante.
Todo jogo é importante, né? Mas eu, em 2019, apitei uma final do Catarinense feminino.
Certo.
Foi o Criciúma e o Kinderman. Então aí eu fiquei bem assim emocionada por essa escala apitar um final de um Catarinense.
Uhum. É um jogo que se reveste de uma responsabilidade, né?
Mas todo jogo é importante. Eu fico muito feliz quando eu sou escalada, às vezes, de quarta árbitra, num sub-15, sub-13. O importante é ser na escala.
Exato.
Fazer um bom jogo ali e que vai vindo os próximos, né?
Certo. No Brasil, quais são as suas referências em termos de arbitragem feminina?
Então, eu comecei, a minha inspiração aqui foi a Ellen Portal. Para mim, é uma das melhores assistentes aqui da região.
Ela é de onde?
Ela é aqui de Criciúma.
Criciúma.
De Criciúma. Ela é assistente. Certo. Trabalha na Série A do Catarinense. E durante o curso eu tive treinamento com o Braulio. Hoje também o Ramon Abate, aqui da nossa liga, né?
Uhum.
Ele é muita referência aqui pra gente.
O Braulio da Silva Machado é de Criciúma, né?
Ele é de Tubarão.
Tubarão, Tubarão.
Faz parte da Liga de Tubarão. E o Ramon Abate Abel é aqui de Criciúma. Mora em Araranguá, mas faz parte da Alarme.
Uhum.
E na parte feminina é a Charlie. A Charlie, que faz parte da Federação Catarinense. Hoje ela já está no quadro da FIFA. Então ela, uhum, é uma das referências aí pra gente. E representa muito bem.
Apesar das mulheres estarem crescendo, ou subindo cada vez mais, né, na carreira da arbitragem, você ainda percebe uma resistência na hora das escalações, porque principalmente lá na Série A, né, para arbitrar? Porque a gente não vê muitas mulheres atuando. Tem muitas formadas já, mas atuando de verdade, né, a gente percebe algumas auxiliares, às vezes. No apito mesmo, não tem muitas, né?
É porque tem poucas mulheres no apito. Agora,
tem poucas ainda?
Em Santa Catarina tem eu, a Tainã e a Charlie.
Só três?
Só três.
No apito,
no
em
apito,
Santa Catarina, só são três?
Só em três.
Ok, tá explicado. E no Brasil, esse número também é pequeno?
É pequeno.
Com relação a homens, né?
E cada vez a gente está ganhando mais espaço. Tem essa Edna Alves, que ela está saindo já na Série B, né? Acho que na Série A também.
Uhum.
Então, cada vez a gente está ganhando espaço.
A Edna Alves é que está mais...
É do Paraná, que está
mais disparada.
E a Charlie está vindo agora com tudo também.
Certo. E daqui a pouco a Jaqueline também.
Vamos batalhar
para
isso.
Por que não? Tá certo. Jaqueline Blasius, obrigado por ter vindo. Parabéns, né? Legal. É importante saber que... Bom, primeiro, para a gente crescer numa profissão, é a gente se julgar competente, capaz, né? E depois ir à luta, né? É o que você fez, né?
E ser humilde. Já teve, não vou negar, já teve vezes de desistir. Porque, às vezes, num ano, eu saí em duas, três escalas da federação. Mas, só, talvez não é meu momento.
Certo.
Vou continuar trabalhando no amador, que eu sei, trabalhando com humildade, preparação, porque o cavalo passa encilhado uma vez só.
É
só que eles sempre falam, uma semente não vira árvore do dia para noite. Então esteja preparado quando a oportunidade vir. E eu fiquei ali, faz 7 anos que eu estou na federação, e é não desistir. Estar bem preparado e ter humildade.
É uma filosofia de vida, né? Persistência,
perseverança.
Persistência, né?
Resiliência.
Isso, exatamente. Bacana. Parabéns. Muito legal. Muito sucesso para você, né? E esperamos vê-la, né? Apitando muitas partidas por aqui, né? Seja de uma forma mais anônima, em competições que a gente não consegue visualizar, mas também daqui a pouco, né? Com o passar dos anos, apitando aí competições que a gente possa ver na televisão também, enfim, né? Sucesso para você, viu?
Então tá, quero mandar um abraço, né?
Fique à vontade.
Para os meus alunos, que eu tenho uma academia, Academia Corpo Malhado de Criciúma.
Ok.
Sou personal trainer lá também. Para minha família, que a minha família me apoia muito, a família Blases. E a Maria Luísa, vereadora de Cocal do Sul, a Tairine, as meninas do Cocal, né? A Josi, a Di. Então, muito obrigada para vocês também por dar esse espaço e divulgar um pouco mais o meu trabalho.